nós vamos conversar com a empresária Cássia Vilarinho, ela que é filha do Lauro Vilarinho, que também é proprietário de posto de combustível aqui na cidade de Espumoso. E a família foi alvo da visita de meliantes na última semana na propriedade, no sítio aqui no Mangueirão. Como é que foi o fato, Cássia? Conte pra gente. E até porque foram levados equipamentos e, inclusive, a comunidade pode estar atenta quanto à comercialização desses produtos de forma irregular, o que até pode ser considerado receptação.
Zé, bom dia, então. Então, bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom, então, estar aqui podendo conversar com vocês, mas infelizmente não é um assunto que a gente gostaria de ter que estar tratando, mas com certeza é um assunto aí de urgência no nosso município e na região, e já aconteceram outras vezes, mas dessa vez para nós é um pouco diferente, Thiago. As outras vezes a gente estava ainda nos recuperando de algumas situações e tal, e a gente acabou se envolvendo um pouco. Essa vez eu pretendo me envolver muito consistentemente em relação ao assunto, porque a gente está cansado dessa situação. Nós, graças a Deus, esses pertences, o pai trabalhou, né, para comprar, enfim, mas a gente vai conseguir trabalhar e vai comprar de novo. Mas tem muitas pessoas no interior que vivenciam essa situação no dia a dia, que vivem da agricultura e da pecuária e têm seus animais roubados em abigeato. É, então, a gente foi só mais uma pessoa e a gente está aí no ano que muitas coisas podem acontecer na vida das pessoas, entre elas, perdurar algumas situações de insegurança, perdurar situações de roubo. A gente tem que colocar isso na nossa cabeça.
Foi um furto, né? Não foi roubo porque não...
Foi um furto, porque não haviam pessoas. Foi um furto, exatamente. Então, na verdade, a gente foi alvo de furto de ladrões, né? E que levaram bens, que graças a Deus, obviamente, não tinha ninguém em casa, mas essa situação a gente não pode aceitar, a comunidade não pode ficar calada diante dessas coisas que vem acontecendo na região como um todo. Todo dia a gente vê notícia de furto, todo dia a gente vê notícia de furto em estabelecimento, furto no interior. O interior não é mais um lugar seguro para morar, as pessoas vivem com medo, os animais sendo roubados e muitas vezes mortos de forma cruel, quando não conseguem levar os animais, deixam eles espedaçados pela metade, sofrendo, né? Então, eu entendo que a gente tem que tomar uma atitude, inclusive cobrar a atitude de quem é responsável por nos trazer segurança, cobrar a atitude de quem é responsável por fazer as investigações relacionadas a quem comete esses crimes, cobrar a atitude de quem é responsável por prender, localizar essas pessoas. Acho que todas as pessoas que estão responsáveis por algum momento aí no setor que engloba o Estado e a segurança, tem que estar, né, nos mostrando como comunidade, como consertar, como melhorar, né, e como evitar essa situação.
Há um gargalo nesse sentido, Cássia, que eu quero abordar com você, porque a polícia trabalha muito, a polícia, a brigada militar, enquanto força de segurança, quanto ao enfrentamento, quanto à prisão, a brigada trabalha bastante, nós sabemos o trabalho da brigada militar, a polícia civil tem um serviço de inteligência muito bom, aliás, se nós for analisar, por exemplo, em termos de forças de enfrentamento, como a brigada militar, a brigada é... No país é exemplo, inclusive, para outras pessoas, para outras instituições de outros estados. A nossa brigada, ela tem a história, né, de ser brava, ter bravura. E a Polícia Civil tem muita inteligência, os delegados trabalham, os investigadores trabalham muito na investigação. Mas aí é que vem o problema. A nossa legislação, porque daí cai os ladrões caem, né, no presídio, e depois a legislação, as brechas na lei fazem com que eles voltem ao mundo do crime, são soltos na sequência, aí ficam 2-3 meses presos, são soltos, e que os nossos presídios, eles deveriam ressocializar as pessoas, né, ser, né, alvo de projetos nesse sentido. Então é isso que nós temos que cobrar dos nossos parlamentares, para mudar e para enrijecer a legislação, porque na lei de Talhão, quando o cara roubava, um dedo ia pro saco, né? Cortava o dedo, depois cortava o outro dedo, ia cortando até... Então, é por aí, através através do endurecimento da legislação é que nós vamos ter uma melhora na segurança.
É, eu ia te perguntar o que tu atribuía, então, né, a essa situação. Eu não sou especialista em segurança pública, não tenho um completo entendimento de como as coisas funcionam, mas com certeza durante a semana vou dar uma estudada de como as coisas devem funcionar, né, para entender aí o que eu posso colaborar, né, para o futuro, para que não aconteça com outras pessoas. Tive apoio, as outras vezes que precisei, tive muito apoio da brigada. O entendimento com relação à investigação, eu não tenho... não compartilho tanto da tua opinião, tá? Eu acho que pode ser melhorado, tá? Eu não sei exatamente o quanto, mas eu acho que essa parte ainda... todos os serviços podem ser melhorados, né, Thiago? Então, eu acho que esse é uma das coisas que ainda está falho. Às vezes que eu precisei não foram tão efetivos nessa localização, enfim. Mas sempre tivemos uma resolução... um pouco mais tardia do que a gente gostaria, mas enfim, eu não sei dizer exatamente qual é das partes envolvidas, se é só o legislativo, o judiciário, enfim, mas eu acho que todas as partes, principalmente a comunidade não ficando em silêncio, a comunidade de fato expondo que está descontente, é que vai fazer aí qual parte envolvida na cadeia a se movimentar. Eu concordo contigo que a parte da polícia, muitas pessoas eu conheço e são próximas, sei que eles têm um esforço bem ferrenho com relação a essa situação, mas de fato não é uma guerra que eles podem lutar sozinhos, né? Certo. A comunidade tem que estar dando aí o apoio.
Posso fazer uma sugestão? Você integra hoje a diretoria da CISE, né?
Não
faço mais
parte, Thiago, não.
Não está mais. Não. Mas vamos mobilizar as nossas lideranças aqui para fazer uma audiência pública com a doutora Priscila, a juíza. Eu acho que falta diálogo também do judiciário com a comunidade. Uma vez nós tínhamos um envolvimento maior do judiciário com prestação de contas, conversando. Nós não sabemos hoje, por exemplo, nem quantos processos temos no fórum. Né? Então, eu acho que nós tentamos aqui várias vezes, nós temos e-mails que foram encaminhados para o departamento de comunicação aí do fórum, enfim, para nós conversar com a doutora, né, e conversar, saber como é que a gente pode melhorar essas... Eu sei que a legislação beneficia, muitas vezes, né, quem comete um crime e é de direito das pessoas, né? Então, eu acho que... eu acho que é por aí. Nós teríamos que ter um diálogo maior com o nosso judiciário.
É que é uma sequência de problemas, né, Thiago? O que faz essas pessoas pensarem que elas podem roubar e não ser pegas?
Pois é.
O que faz essas pessoas pensarem que elas, se elas roubarem e forem pegas, não é tão problema assim? Né? Então, na verdade, eu acho que o problema é bem maior do que eu tenho entendimento para falar, né? Como eu disse, eu estou aqui hoje para falar como cidadã, uma cidadã que tem um pai de 74 anos que está sofrendo com essa situação, que está vivenciando uma situação de insegurança e que isso deve representar inúmeras famílias. Nós somos uma das pessoas que foi roubada. Quantas outras têm seus bens furtados, seus animais? A gente sabe que o abjeto está aumentando aí na região. Né? Isso é algo que eu posso auxiliar um pouco melhor, conversar com os meus colegas a respeito, entender como é que está a situação. Né? Então, essa interceptação aí de carne das pessoas na cidade tem que saber que, muito provavelmente, se não tiver procedência, são animais que podem ter sido roubados, né? Podem ter sido originados em abjeto, né? No próprio comentário de uma publicação que foi feita a respeito do nosso furto, uma pessoa colocou que teve seus animais roubados, né? Então, eu não sou exclusividade do que acontece, só o que eu entendo é que a gente, como comunidade, não pode aceitar e ficar quieto no sentido, ah, pois é, aconteceu mais uma vez. Não, a gente não aceita que em Espumoso, a gente não aceita que o interior vire um lugar inseguro, a gente não aceita que os comércios da cidade sejam assaltados semanalmente, a gente não aceita isso como comunidade. O meu convite, o meu apelo é que as pessoas fiquem descontentes com essa situação e que não vire uma coisa, uma comodidade, ah, pois é assim, sabe como é que é, né, é difícil. Não é assim. E não é difícil, a gente vai ter que se unir, a gente vai ter que lutar junto para que isso não fique incutido na cabeça das pessoas que isso é normal, e porque não é. Isso pode ser que aconteça numa comunidade doente, mas o espumosense não é assim. Tá? Então, a gente não vai aceitar, as pessoas que eu tenho conversado não aceitam que a gente vire um lugar inseguro para morar, nem no interior e nem na cidade.
Obrigado, Cássia. O fato lá foi... Nem vamos falar do fato em si, né? Não, que aconteceu, que é como é que o pessoal entrou.
Dentro, Thiago. Não, como não? Mas dava para a gente relatar, então, e principalmente convidar as cidades vizinhas, Thiago.
Sim.
Que a gente tem relatos, né?
E Birubá teve visita também numa propriedade do interior na última semana. Foi,
sim.
Eu acho que na sequência... Foi antecedendo o fato na sua propriedade.
Mas né? Então, fazer um chamado aí para as cidades vizinhas, que foi roubado um trator de corta-grama, né? Foi roubado máquina de corta-grama, motosserra, foi roubado uma máquina elétrica de corta-lenha, foram roubados venenos, herbicidas, e que se esses equipamentos aí, se as pessoas das cidades vizinhas, Soledade, Campos Borges, Alto Alegre, Birubá, Salto do Jacuí, Água Santa, eu sei que a rádio tem um alcance aí muito grande, então peço que tu mobilize as pessoas dessas outras cidades para que saibam, porque com certeza esse trator, principalmente, ele vai rodar por aí, né? A gente sabe que ele... Não sei se está aqui, se não está, se vai ser levado, se não vai. Mas, enfim, que em algum lugar esse equipamento vai chegar e provavelmente vai ser vendido. Ele foi roubado com chave, tá? Então, foi roubado com chave. Então, para as pessoas de bem aí ficarem atentas.
Quais são as características dele aqui,
Marta? Tá um tratorzinho vermelho, laranja. Eu não sei dizer.
É os Quarna, deve ser os Quarna, né?
Eu não me recordo agora a marca, Thiago. Mas a gente, depois, né, a gente tem condições aí, porque a gente tem as notas e tudo, depois de identificar, né, qual é o bem. Mas, então, deixar esse apelo aí para a comunidade, né, que fique atento a essas situações e que a gente está recompensando aí o valor de R$ 2.500 para quem trouxer informações que levem a recuperação dos bens.
Muito bem. Obrigado, Cássia. Fica o desabafo aqui de uma empresária, de uma servidora pública também, né? Você trabalha hoje na fiscalização junto à Secretaria de Agricultura, né? Então, fica o desabafo aqui de uma família que foi mais uma vez lesada aqui na comunidade, na cidade de Espumoso, e os fatos estão acontecendo em toda a grande região.